Olá, sou João Aldeia. Hoje vou continuar a discussão da construção histórica dos Estados-nação modernos e da ideia de identidade nacional que começamos na primeira parte, deste áudio. Nessa primeira parte, eu apresentei-vos um argumento geral sobre a formação das sociedades nacionais, a formação da identidade nacional, mas em geral. E vou agora tentar concretizar isso para o caso português em específico. Portanto, a primeira parte teve como referência central o livro Comunidades Imaginadas, de Benedict Anderson, como sabem, e tal como vos disse na outra parte da discussão, hoje vou basear-me sobretudo no trabalho de José Matoso, em particular no livro Identidade Nacional, publicado originalmente em 1998. Eu disse-vos que os argumentos destes dois autores, Anderson e Matoso, têm vários pontos em comum. O de Anderson é mais geral, o de Matoso foca-se especificamente na formação histórica da identidade portuguesa, mas ambos acabam por discutir as mesmas ideias. Portanto, a centralidade do Estado-nação na modernidade, a imaginação histórica das nações, o nacionalismo, entre várias outras ideias. Eu estou a ocupar tanto tempo com esta discussão, portanto, em duas partes, porque de alguma maneira isto é uma discussão que vai estar sempre presente em tudo aquilo que nós estudarmos ao longo deste semestre. Portanto, este significado histórico, político, significado também cultural, sociológico, da identidade portuguesa é um dos eixos centrais, se não mesmo o eixo central desta unidade curricular. Isto porque nós não conseguimos compreender nenhuma outra característica da sociedade portuguesa contemporânea sem percebermos isto, sem percebermos como é que se formou e o que é que significa a sociedade nacional portuguesa e a identidade nacional portuguesa. Portanto, tal como Anderson se lembrarem da primeira parte desta discussão, também José Matoso rejeita a ideia de que as identidades nacionais, e no caso a identidade portuguesa, são algo natural, são algo essencialista, portanto, são algo com uma origem histórica longínqua. Como acontece com as outras identidades nacionais, a identidade portuguesa é também o resultado de um conjunto de processos históricos que assentaram na imaginação e na disseminação de uma história, de uma mitologia e de um sentimento que, de algum modo, unem todos os portugueses. Ora, tal como no caso de outras identidades nacionais, também no caso da identidade portuguesa, esta começou por ser imaginada por elites, não só elites políticas, mas também elites intelectuais. E só mais tarde é que se alargou a outras categorias sociais, algo que ocorreu, de modo lento e também de modo historicamente recente. No caso português, nós só no final do século XIX é que podemos observar a construção de uma identidade nacional que todos os habitantes do território jurídico, político ou administrativo do Estado-nação, que é Portugal, reconhecem como sua. Portanto, lembrar-se-ão, que Anderson periodiza esta mesma emergência de uma sociedade nacional e das nações e da identidade nacional de outros Estados europeus, algures entre o século XVIII e o século XIX, e eu, na primeira parte desta discussão, disse-vos que isto tinha sido um processo heterogéneo e, portanto, não tinha acontecido exatamente no mesmo momento, no caso de todos os Estados-nação, e Portugal é um daqueles onde isto só se verifica no final do século XIX. O José Matoso deixa muito claro que a identidade portuguesa é, como todas as outras identidades nacionais, algo inerentemente excludente, portanto, assenta num conjunto de exclusões. A identidade portuguesa, nomeadamente, baseia-se numa distinção, numa diferença entre este nós que somos portugueses e um eles que são estrangeiros. Portanto, assenta aqui nesta distinção nós-eles. Ora, esta diferença entre portugueses e estrangeiros é algo que muitas vezes nos parece óbvio, nos parece natural. Contudo, não há nada de evidente neste processo de categorização da identidade portuguesa. Em particular, esta lógica dicotómica, portanto, nós-eles, nós contra eles, baseia-se supostamente num conjunto de características que podem ser atribuídos à categoria nós portugueses, mas que não podem ser atribuídas aos estrangeiros. Mas quais é que são estas características que supostamente os portugueses têm e os não portugueses não têm? É tudo menos claro nesta narrativa. Nesta narrativa sobre a identidade portuguesa. E, de qualquer modo, caso existam quaisquer especificidades dos portugueses, estas resultam de um conjunto de jogos de força política, em sentido amplo, que decorre desde o final do século XIX. Ora, esta inexistência de uma identidade portuguesa, sentida como tal por todos os portugueses antes do final do século XIX, é algo que é expresso de modo muito claro numa série de eventos andóticos, tal como, por exemplo, aquele que o José Matoso relata logo no início do seu livro sobre o encontro do rei Dom Luís com alguns pescadores, portanto, já no final do século XIX. Portanto, neste encontro, quando o rei, que andava a navegar no seu barco, no meio do mar, pergunta aos pescadores se são portugueses, os pescadores respondem: nós outros, não, meu senhor, nós somos da Póvoa de Varzim. Ou seja, em Portugal, na reta final do século XIX, tal como tinha ocorrido durante todo o feudalismo, a identificação local ainda se sobrepunha absolutamente à identificação nacional. Nós vimos na primeira parte da discussão que, durante o feudalismo, o rei não era mais do que, no fundo, um primus inter pares. Portanto, era um senhor feudal que, de algum modo, se encontrava acima de todos os outros senhores feudais na hierarquia das relações de vassalagem. Este mundo feudal era um mundo no qual, como sabem, havia uma mobilidade reduzida entre localidades. Era um mundo no qual a maioria da população era analfabeta e era um mundo no qual não existiam quaisquer estruturas político-administrativas centralizadas que tivessem um alcance nacional. E, portanto, neste contexto, as relações de dependência feudal eram, em primeiro lugar, aquelas que ligavam cada indivíduo ao senhor feudal que detinha, como propriedade pessoal, o pequeno território onde o indivíduo nascia, vivia e morria, muitas vezes sem nunca ter saído de lá. Neste contexto, a maioria dos indivíduos, incluindo a maioria dos nobres, era súbito direto de um senhor feudal que não era o rei. E, portanto, só de forma indireta é que estes indivíduos conseguiam conceber que estavam subordinados à autoridade e à figura do rei. Eles só concebiam isto de forma indireta e de forma muito vaga, muitas vezes sem grande significado no seu cotidiano. Portanto, isto é o contexto do feudalismo, e de um feudalismo que se arrasta até muito tarde em Portugal. Neste contexto não há uma identidade portuguesa, pelo menos não há uma identidade portuguesa sentida como tal pela esmagadora maioria da população que vive dentro das fronteiras do Estado-nação Portugal. Tal como as outras identidades nacionais, a identidade portuguesa é claramente um fenómeno da modernidade. José Matoso deixa isto muito claro quando escreve, e cito: a generalização da consciência da identidade nacional pela totalidade da população portuguesa não se pode presumir como um facto antes da difusão de fenómenos característicos do fim do século XIX, e que em Portugal se verificaram sobretudo a partir de 1890, como seja a difusão da escrita e da imprensa, a implantação de um sistema eleitoral, a generalização de práticas administrativas uniformes e a participação ativa da população na vida pública. Portanto, a construção da identidade portuguesa implicou um processo de categorização, ou seja, implicou a criação da categoria os portugueses, mas implicou também um conjunto de processos de atribuição de valor e de atribuição de significado. Isto implicou necessariamente atribuir significado a um conjunto de noções que de algum modo são complementares da ideia de identidade portuguesa. Nomeadamente implicou atribuir significado e atribuir valor a ideias tais como reino, naturalidade, pátria, fronteira, sucessão régia, portanto sucessão dos reis, ou poder sagrado do rei. Ao longo do processo histórico pelo qual foi sendo atribuído um significado a estas noções, foi-se de algum modo concebendo e foi-se de algum modo generalizando, de modo muito lento, a ideia de que a nação portuguesa, como todas as outras nações, é, no fundo, aquela comunidade que é composta pelos indivíduos que são naturais do território que existe dentro das fronteiras jurídico-administrativas do Reino de Portugal. Ora, isto foi um processo lento, mas foi também um processo conflitual. Portanto, é um processo histórico que envolve um conjunto de lutas pelo poder entre membros de diferentes elites, sobretudo entre membros da nobreza, mas também entre alguns membros do clero que também estavam envolvidos nestas lutas pelo poder. E de modo lento, repito, progressivamente, o rei de Portugal e aqueles que lhe eram mais próximos foram saindo vencedores destas lutas pelo poder. E foi assim que, pouco e pouco, o rei, que não era mais, a dada altura, do que um primus inter pares, foi progressivamente centralizando o poder diretamente na sua pessoa. Mas estes jogos de poder não envolveram só as elites. A dada altura, no final do século XIX, sobretudo, eles foram extravasando para outras categorias sociais. E à medida que estes jogos de poder iam extravasando para outras categorias sociais, para outras classes sociais, de forma lenta, esta identificação com a localidade, que era característica do feudalismo, foi se tornando secundária perante a identificação com a pátria, a identificação com a nação. Identificação esta com a nação que decorria diretamente do facto do indivíduo nascer em Portugal. E, portanto, fica claro que esta construção da nacionalidade portuguesa, da identidade portuguesa, foi e continua a ser o resultado de um conjunto de jogos de poder quando nós observamos a forma como, ao longo do tempo, aquelas obrigações recíprocas, locais, que vigoravam durante o feudalismo, portanto, as obrigações que tinha o servo da gleba para com o senhor, mas também o senhor feudal para com o servo da gleba, estas obrigações recíprocas foram-se transformando em obrigações unilaterais do indivíduo nacional para com a nação. E, portanto, passemos aqui à ideia de pátria. Há muito tempo, séculos, que este conceito tem associada uma carga emocional elevada. Há muito tempo que este conceito, de algum modo, também apela a uma certa noção de sacrifício do indivíduo em prol da comunidade. Contudo, na Idade Média, a pátria não tinha o significado que nós hoje lhe atribuímos. Na Idade Média, a pátria era a comunidade local. Era a comunidade local onde todas as gerações da família tinham vivido e continuavam a viver. E provavelmente iriam continuar a viver no futuro. Hoje em dia, como vocês sabem, vulgarizou-se um bom bocado esta ideia que de resto é uma ideia sociologicamente errada, de que com a globalização o mundo tornou-se numa aldeia. Mas durante a Idade Média, para a maioria, para a esmagadora maioria dos indivíduos, o mundo era muito literalmente a sua aldeia. A vida era uma vida local. E era esta continuidade no local, esta continuidade do local, a par destas relações de obrigação mútua, recíproca, entre camponeses e senhor feudal, que levava à ideia de que em algum momento podia ser necessário o indivíduo sacrificar-se por esta pequeníssima pátria. Ele poderia ter que se sacrificar para defender esta pátria de uma ameaça que vinha do exterior, para garantir que esta pátria, que esta localidade sobrevivesse. Mas esta era uma obrigação individual de sacrifício pela pátria local, que era acompanhada por um conjunto de direitos que estavam estabelecidos por tradição nas relações feudais. Ou seja, como vos disse, o camponês tinha deveres para com o senhor, mas o senhor também tinha a obrigação de proteger o camponês. Lentamente, esta noção de pátria transformou-se. Ela passou a ser já não o local, mas transformou-se em sinónimo da comunidade que é composta por todos os portugueses. E com isto a noção de pátria passou a ter associados um conjunto de deveres individuais. Deveres esses que são automáticos e unilaterais. Eles já não são deveres que decorrem das relações de reciprocidade do feudalismo, contudo o de bom e mau que estas podiam ter. Agora os deveres de cada indivíduo para com a pátria são automáticos. Portanto, a partir do momento em que ele nasce, torna-se automaticamente alguém que tem um dever para com a coletividade, e são unilaterais, na medida em que ele, indivíduo, tem um dever para com a pátria. Mas não é garantido que o recíproco seja válido, que a pátria tenha um dever para com o indivíduo. Parece, aliás, empiricamente improvável que isto pudesse ocorrer. Ora, esta noção de deveres individuais, automáticos e unilaterais era algo absolutamente impensável durante o feudalismo. Mas agora, neste dialbar da modernidade, nascer português automaticamente passa a tornar cada um em parte de uma comunidade nacional bastante mais vasta. Uma comunidade nacional que ultrapassa cada indivíduo e que em abstrato protege cada um deles. Esta ideia da mãe pátria protetora. Logo, cada um destes indivíduos, pelo simples facto de terem nascido, passa a ter, supostamente, uma obrigação fundamental de sacrificar por esta coletividade, no limite de sacrificar a sua própria vida. Os executivos governamentais tendem a recorrer de modo frequente a este apelo à necessidade de sacrifício do indivíduo, quer em modo de quer em situação de guerra, quer em situação de, por exemplo, tem que se sacrificar não saindo de casa durante um confinamento pandémico, tem que se sacrificar aceitando uma redução salarial dada a imposição de medidas de austeridade. Mas esta noção de sacrifício torna-se algo muito presente. E portanto, ao contrário do que acontecia no feudalismo, estas obrigações individuais deixam de decorrer de uma relação recíproca com um senhor feudal que, repito, com o seu lado bom e mau, mas era uma relação composta por deveres e direitos mútuos. Neste momento, tornando-se a pátria uma pátria nacional, a naturalidade do indivíduo dentro da nação, portanto, nascer dentro da nação, estabelece imediatamente uma obrigação individual. Mas ao mesmo tempo que isto ocorre, a proteção abstrata que a pátria supostamente fornece a cada indivíduo é tão vaga que muitas das vezes deixa de ser empiricamente existente. Muitas vezes nós deixamos de ser incapazes de dizer exatamente o que é que a pátria faz pelo indivíduo. Logo, na prática, os membros desta comunidade nacional têm obrigações para com ela, mas não têm rigorosamente direitos. É importante nós não confundirmos aqui duas ideias. É importante não confundirmos a noção de pátria com a de Estado Social. Ou seja, admitamos que o Estado Social de facto confere direitos aos indivíduos e de facto protege-os. Mas o Estado Social não é a pátria. E há nações que pouca ou nenhuma proteção factual fornecem aos indivíduos, mesmo exigindo sacrifícios. Como ocorreu, em grande medida, em Portugal, durante a esmagadora maioria da sua história, mas declaradamente entre 1926 e 1974, durante a ditadura do Estado Novo. E, portanto, como ocorreu em Portugal, em grande medida até a incipiente formação de um Estado Social depois de 1974, lembrem-se, quase um século depois de ter sido criada uma ideia de identidade nacional, no final do século XIX. Como vos disse, esta passagem do local para a totalidade do território do Estado-nação só atingiu um ponto em que nós podemos, sem dúvida, falar numa identidade portuguesa sentida como tal por todos os portugueses no final do século XIX. Só a partir deste período, muito graças à difusão da imprensa escrita e à aposta crescente na alfabetização, portanto, lembrem-se da primeira parte desta discussão, portanto, quando vos falava, em geral, com base nas ideias de Anderson sobre a importância da imprensa e da alfabetização para a construção das sociedades nacionais, das nações e das identidades nacionais, mas, portanto, só deste período em diante, no caso português, graças em grande medida à imprensa escrita e ao aumento da alfabetização, é que nós nos deparamos com um conjunto alargado de indivíduos que era capaz de perceber e de incorporar a história, a mitologia e a emoção inerentes à identidade portuguesa. Portanto, antes disto não havia identidade portuguesa. E é também só a partir deste momento histórico, do final do século XIX, que começam a tornar-se mais frequentes, ou começam a tornar-se regulares, um conjunto de estratégias culturais, muitas vezes estratégias declaradamente propagandistas, dirigidas às classes populares para, de algum modo, despertar, estimular uma certa ideia de patriotismo, uma certa ideia de que o patriotismo é um valor supremo. Portanto, começam a aparecer estratégias culturais como a celebração de datas simbólicas da história nacional, a exaltação de heróis nacionais, o apelo ao espírito cívico, entre outras. E, portanto, um momento histórico em que nós, pela primeira vez, conseguimos ver que se tornou óbvio este reconhecimento geral da identidade nacional é aquele que se segue ao ultimato inglês de 1890. Algo que já todos ouviram falar. E, portanto, como vocês sabem, em 1884 e 1885, realizou-se a Conferência de Berlim sobre a Divisão de África. Uma conferência para a qual Portugal não foi convidado por ser considerado pelas restantes potências europeias um Estado que era razoavelmente secundário no panorama geopolítico. Nessa conferência, os Estados presentes dividiram a África entre si mesmos. Portanto, as potências colonizadoras dividiram a África segundo um critério que chocava com as pretensões da coroa portuguesa. Portanto, Portugal, no fundo, assentava as suas pretensões no direito histórico de descoberta. Podemos, obviamente, ou poderíamos, não o vamos fazer, mas poderíamos, obviamente, desmontar esta ideia de descoberta, mas era esta a reivindicação portuguesa. Tinham sido os primeiros europeus a chegar lá. Já lá havia gente, mas isso é outra conversa. Já as outras potências assentavam as suas reivindicações coloniais no direito da ocupação efetiva. Portugal podia ter sido o primeiro país europeu a chegar lá, mas não era o país que estava no terreno diariamente. Não era o país que tinha um exército capaz de garantir que iria ficar naquele terreno quotidianamente. E, portanto, este critério de divisão de África claramente chocava com os interesses da coroa portuguesa. E a resposta a isto, Portugal, como sabem, apresentou as suas pretensões coloniais no famoso mapa cor-de-rosa, portanto, que ligava, no fundo, por uma enorme faixa de terreno, Angola e Moçambique, como propriedade da coroa portuguesa. Mas esta reivindicação ia declaradamente contra os desejos das potências colonizadoras europeias. E, portanto, dado isto, Inglaterra, em 1890, emitiu um ultimato a Portugal exigindo que Portugal renunciasse às suas pretensões coloniais, portanto, renunciasse àquilo que tinha apresentado no mapa cor-de-rosa. E Portugal rapidamente capitulou, portanto, a coroa portuguesa rapidamente capitulou ao ultimato inglês. Ora, o ultimato e a capitulação geraram um grande sentimento de indignação em diferentes classes sociais em Portugal. Algum sentimento de indignação que foi estimulado pela imprensa escrita que estava neste preciso momento a desenvolver-se. E, portanto, houve manifestações populares dessa indignação generalizada. Deste modo, este é o primeiro momento na história em que nós podemos ver que a identidade portuguesa se torna num valor para as classes populares. Já não só para as elites, mas para a generalidade da população. Poucas décadas antes deste momento, quando os intelectuais portugueses se divertiam a discutir as causas da decadência de Portugal, as outras classes sociais não prestavam atenção ao que eles diziam, independentemente deles terem ou não, destes intelectuais terem ou não razão naquilo que diziam. Mas ninguém lhes ligava muito. Mas a partir deste momento, portanto, ultimato, capitulação, a partir de 1890, portanto, mais de 7 séculos depois dos mitos fundadores do Estado-nação português, dos mitos fundadores da nação Portugal, portanto, do milagre de Ourique, da Batalha de Sumamed, mais de 7 séculos depois disto, só aqui é que podemos finalmente falar de um modo historicamente rigoroso de algo que é a identidade portuguesa. Ora, entre muitas outras coisas, esta juventude e esta construção historicamente lenta da identidade portuguesa deixam claro que todos os movimentos de celebração desta identidade, alguns honestos, outros desonestos, mas todos os movimentos de celebração desta identidade dizem menos respeito a factos históricos longínquos do que a mitos que foram imaginados ou reimaginados em períodos históricos recentes. E mesmo quando dizem, de algum modo, respeito a algum facto histórico, dizem respeito a um facto histórico que também ele foi imaginado ou reimaginado, no sentido de ter sido ressignificado, no sentido de, a partir deste final do século XIX, ser atribuído a esse facto histórico um valor que ele não teve no momento em que aconteceu. E as celebrações da identidade portuguesa dizem também muito menos sobre aquilo que os portugueses são e sobre aquilo que os portugueses foram, do que sobre a forma como os portugueses são imaginados como tendo sido e como sendo. Cada um de vós tirará daqui as conclusões políticas e pessoais que bem entender. Mas agora terá de tirar essas conclusões na posse de um conjunto de factos históricos fiáveis e não com base em ideias pré-feitas, o que me parece ser algo positivo. Ficamos por aqui, espero que estas reflexões sobre a sociedade portuguesa e a identidade portuguesa vos sejam úteis e até breve.